Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo.
Hoje é o Dia Mundial da Criança, vamos assinalar esse dia. A nossa anfitriã, Ana Filipa Rosa, está de férias, vai regressar em breve. Eduardo, eu tenho aqui uma grande dúvida em jeito de provocação inicial. Quando os miúdos estão no chão a fazer aquelas birras, aquelas em que eles batem com as mãos e com os pés no chão, o melhor do mundo continuam a ser as crianças?
Não estamos no ar, pois não?
Não.
Ótimo. Ricardo, quando fazem, batem com as mãos, com os pés, quando arrancam os cabelos, quando se esganiçam... Não, mas eu acho que nós criámos todos uma ideia de que o melhor do mundo são as crianças naquele registro bucólico, do género, depois de sermos crianças, o crescimento é sempre por ali abaixo, sempre a perdermos qualidades e nunca mais parar.
Exato.
Que também não é verdade. E, portanto, nem as crianças são esse idílio permanente, não têm que o ser, mas também não é necessariamente assim. Nós... quando crescemos, podemos ficar, em muitos aspectos, muito mais bonitos, até porque o crescimento das crianças, a infância propriamente dita, não é um paraíso, não é feito em tons de azul e cor-de-rosa bebê.
Crescer custa muito, não é?
Ui, deixa cicatrizes e tem dores e, portanto, eu às vezes tenho medo que quando pomos esse universo muito bucólico ao redor das crianças, estejamos a passar por cima de zonas opacas, de sofrimentos, de feridas grandes e às vezes as maiores, ao contrário da vontade deles, são protagonizadas pelos próprios pais.
E hoje assinalamos mais um Dia Mundial da Criança, há uma Carta dos Direitos da Criança, mas em todo o mundo as crianças, Eduardo, continuam a ser o elo mais fraco, as crianças e os mais velhos, mas sobretudo as crianças, são vítimas de violência, são vítimas de pobreza. Temos ainda um caminho muito, muito longo a nível global a fazer para proteger efetivamente as crianças.
Temos. Começando pelo mais simples do mais simples, que é darmos conta que as crianças estão à beira da extinção, ou seja... não estou sobretudo a falar da natalidade, podíamos falar dela, mas estou sobretudo a falar do tempo que as crianças têm para ser crianças. E nós, com esta fúria de lhes darmos escola, voltámos a reabilitar o trabalho infantil numa versão século XXI e era muito, muito, muito importante que nós fizéssemos isso para que depois nos centrássemos no essencial. Há muitas crianças pobres ainda... E isso discrimina-as e compromete toda a sua vida. Isso não é razoável. E não é razoável que num país que se diz amigo das crianças e onde as personalidades públicas e os governantes, sobretudo num dia como este, aparecem...
Exatamente.
Para falar de como são importantes as crianças, é incrível que se esqueçam que muitas crianças não têm escola, muitas crianças não têm... todo o apoio de uma máquina pesadona que vai da Segurança Social à Justiça e quando elas estão em perigo, estão indefinidamente em perigo e ninguém se preocupa com elas. E, portanto, temos tanto a fazer e temos tanto que atentar que nós temos 2 mil milhões de crianças por aí adiante, mas há uma discrepância tão grande entre as crianças dos países favorecidos e dos países desfavorecidos E enquanto nós não nos preocuparmos a assumir as crianças como uma responsabilidade global, o mundo vai continuar assim muito desequilibrado. Vai haver crianças que, quando crescem, vão precisar de fazer aqueles fluxos migratórios caóticos, como todos nós os conhecemos. E era a altura de nós percebermos que, para além de tudo mais, da economia, do clima e de tantas outras coisas, as crianças têm que ser uma urgência, mesmo que só votem daqui a 14, 15, 16 anos, seja quando for. E às vezes esquecemos disso.
Eduardo, esta sua resposta tem muitos pontos por onde pegar, mas eu queria voltar ao início, essa ideia de que as crianças estão à beira da extinção, porque estamos a viver uma situação um pouco paradoxal, não é? Porque inundamos as crianças de brinquedos e tecnologias e atividades e um sem número de coisas para fazer, mas se calhar estamos a esquecer aquela parte essencial, que é deixar aos miúdos a possibilidade de serem miúdos, de trepar às árvores, de brincar uns com os outros, de imaginar, sonhar.
Sim, eu acho que nós devíamos todos parar, todos, e perguntarmos-nos só isto: até que ponto é que a infância dos nossos filhos está a ser melhor ou pior do que a nossa? Muitos pais dizem e repetem que foram muito mais felizes enquanto foram crianças do que os seus filhos hoje são. E por mais que eu perceba aquilo que os pais estão a dizer, eu acho que devia ser a obrigação fundamental de cada um de nós tornar a vida de cada criança pelo menos tão feliz como foi a nossa, partindo do pressuposto que a nossa terá sido uma infância feliz. Nós estamos cada vez mais a falar de crianças e estamos cada vez a roubar mais tempo de infância a cada uma das nossas crianças. E isso é que é muito estranho num mundo que devia estar mais atento para elas.
E depois temos a outra parte, aquela parte que o Eduardo já falou, a parte oficial do discurso político, do apoio social, dos tribunais. E aí também, e falando agora do caso português, e temos falado aqui de vários pontos ao longo deste já quase 2 anos de porque sim, não é a resposta. Mas há aqui pontos onde há muito a fazer, na segurança social, nos tribunais, onde as crianças, disse o Eduardo, não estão verdadeiramente protegidas, e isso também não deixa de ser inquietante.
Não dá-se. Começando logo pela escola, com estes 2 anos de pandemia, em que houve muitas crianças que se perderam numa engrenagem complicada de quarentenas, as crianças que não tiveram, de facto, recursos nem meios informáticos e financeiros para poderem aceder à escola, esquecemos às vezes disso, elas não têm um computador e banda larga, todas elas, como foi prometido, e era importante que nos lembrássemos disso, era muito importante que nós nos dessemos conta que estamos a produzir muitas crianças em perigo todos os anos e os seus projetos de vida não são tão claros e tão esclarecidos para todos nós como deviam ser. Era tão importante que, mesmo quando se discute a vida das crianças, quando os pais são, nos tribunais, por exemplo, que os processos tivessem um tempo adequado ao projeto de vida de uma criança e não se partisse do pressuposto que um processo que se resolve em 2 anos é uma coisa rápida e sem grandes feridas. E, portanto, sim, era tão importante que houvesse uma espécie de ministério da criança que fosse transversal e que obrigasse cada um dos nossos políticos a perceber o quanto é indispensável haver uma política da criança para que elas possam crescer saudáveis, como hoje se calhar ainda não crescem, que não é demais que haja um Dia Internacional da Criança para lembrarmos isto tudo.
E as crianças, é consensual, são mesmo o melhor do mundo. O nosso arranque foi mais uma provocação do que outra coisa. E não deixa de surpreender a capacidade que os miúdos têm de nos deixar sem palavras. A forma como olham para o mundo, como leem o mundo e como constroem o mundo e constroem aquilo que vai ser a sua personalidade é sempre desarmante para nós, Eduardo. Isso é porquê? Porque também temos saudades de ser assim.
Pois, eu fico triste que tenhamos saudades, porque significa que desperdiçámos um conjunto de competências que são competências, que é equipamento de base, Ricardo.
Claro.
Nós somos capazes de ser assim. Andamos atolhados de tanto lixo no dia-a-dia que, de facto, depois são precisas as crianças para nos lembrarem o essencial da natureza humana, a acutilância, a capacidade de dar a mão, a capacidade de pedir ajuda, o faz de conta. Às vezes precisamos de uma criança para descobrirmos que somos capazes de contar histórias e que somos capazes de rir, sobretudo de rir, e que somos capazes de sossegar. E é tão estranho que dentro de nós sejamos todos assim, que de repente se tenha criado uma ideia que quanto mais somos crescidos, mais estamos proibidos de assumir todas as qualidades das crianças que não merecem paternalismo.
Ficamos muito menos interessantes, não é?
É, ficamos cinzentões, tristonhos, enfadonhos. Tudo o que nós não devíamos ser, tudo o que as crianças muitas vezes fazem e que nos resgatam em cada gesto que têm connosco. E era tão importante que não fossem precisas para nós sermos como somos.
E pode partilhar connosco as suas opiniões ou sugerir temas para estas conversas com o Eduardo Sá através do mail eduardosa@observador.pt. O Porque Sim Não É Resposta vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta na Rádio Observador, depois do Jornal das 5, e fica também sempre disponível em podcast. Até amanhã, Eduardo. Um abraço.
Um abraço. Até amanhã, Ricardo.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.